dia, ouvintes. Eu sou o Jonas, professor da Rede Municipal de Osasco.
Bom dia, ouvintes. Eu sou Grazi Rodrigues, professora na Rede Municipal de São Paulo. E no programa de hoje, dia 9 de novembro, falaremos sobre a quebra do mito da direita democrática expressa nas manifestações bolsonaristas após as eleições.
Esquerda diário,
5 minutos.
Após a vitória apertada de Lula nas eleições, manifestantes bolsonaristas e caminhoneiros num lockout patronal, descontentes com o resultado eleitoral, bloquearam rodovias em todo o país. Contando com apoio da mesma polícia rodoviária que matou Genivaldo numa câmara de gás improvisada e inspirada em técnica nazista, e que no domingo das eleições tentava impedir a população de chegar ao local da votação, principalmente no Nordeste. Esses pediam por intervenção federal e só diminuíram seu ímpeto após Bolsonaro reaparecer depois de 2 dias de silêncio, lamuriando para que as vias fossem desbloqueadas, porém sem deixar de alentar os demais protestos considerados por ele democráticos, estando incluso entre eles as saudações nazistas e as coreografias marciais. Reconheceu em seu discurso ambíguo a transição entre os governos, mas deixou claro sua liderança de uma oposição grotesca de ultradireita com força para ocupar as ruas no próximo governo.
Pois é, Jonas. Enquanto os bolsonaristas ocupavam as ruas, o PT alimentava a passividade da classe trabalhadora, defendendo toda a confiança na institucionalidade, enquanto comemorava o resultado das eleições, fomentando ilusões no próximo governo de Lula com o espancador de professores eleito Geraldo Alckmin, junto dos golpistas de extrema-direita como Ciro Nogueira, ministro-chefe da Casa Civil, o general Luiz Eduardo Ramos, chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, e o golpista do MDB Marcelo Castro, relator do orçamento de 2023. Ao mesmo passo que buscavam fechar acordo pela flexibilização do teto de gastos a fim de garantir o valor de R$ 600 do Auxílio Brasil para o próximo ano. E nesse mesmo momento, Gleisi Hoffmann, presidente do PT, anunciou querer o apoio de todos os partidos golpistas, do MDB do Temer, do Republicanos, base dos governos do governo Bolsonaro no Congresso, do União Brasil de Sérgio Moro, do PSDB e do Cidadania, assim como do PSD de Kassab, que além de ter sido chave para a eleição de Tarcísio, negocia apoio ao Lula em troca da reforma administrativa contra o funcionalismo público. Toda essa frente ampla de acordos sujos é justificada por uma suposta tática para isolar o Bolsonaro.
Em entrevista que saiu na Folha, o professor da USP, Renato Giannini, afirmou que o maior desafio da política brasileira será, abre aspas, recriar um partido democrático de direita, fecha aspas, e Tebet seria uma alternativa viável para liderar o projeto. Essa presidenciável pelo MDB, que ganhou destaque nos debates, além de apoiar a reforma trabalhista e da Previdência, votou a favor de 86% das pautas bolsonaristas desde 2018. Vem de família oligárquica, com propriedades rurais em territórios indígenas. Ela já votou a favor da suspensão de todas as demarcações e pela indenização de grileiros e latifundiários. É contra o direito das mulheres ao aborto e foi defensora do golpe institucional e da prisão arbitrária de Lula em 2018. Além de ter ligações com o capital financeiro Itaú e amiga do imperialismo francês de Macron. Sobre criar uma direita democrática, o professor afirma, abre aspas, tivemos um espaço democrático de direita com o PSDB. O partido havia surgido com uma mensagem mais centrista, até um pouco de centro-esquerda, fecha aspas. Analisando a sua trajetória, o PSDB foi responsável pelas medidas econômicas que aumentaram mais ainda a exploração e precarização dos trabalhadores, garantindo a subordinação do país ao capital imperialista. Fernando Henrique Cardoso aplicou cortes e ajustes neoliberais com uma onda de privatizações e subsidiárias da Petrobras e siderúrgicas como a CSN e a Vale do Rio Doce. Nada de centro-esquerda. O PSDB se enfrentou com os trabalhadores. Fernando Henrique Cardoso reprimiu a greve dos petroleiros em 1995. Em São Paulo, Alckmin e Serra e o PSDB ditos democráticos sintetizaram a repressão aos professores e estudantes. Na derrota eleitoral de Aécio Neves em 2014, até o triunfo do bolsonarismo, o PSDB não se suicidou, como diz Jeanine, e sim se bolsonarizou. Foram parte fundamental do golpe que deixou o regime mais autoritário. Dória fez campanha aberta pró-Bolsonaro em 2018. Agora vimos Rodrigo Garcia, candidato a governador pela sigla, apoiar incondicionalmente Bolsonaro e Tarcísio. Hoje vemos que os tucanos abrigam também bolsonaristas disfarçados. Jeanine aposta na outra parte do PSDB, com Fernando Henrique Cardoso, Tasso Gereissati, que apoiaram Lula Alckmin na esperança de recompor a dita direita democrática. O ex-tucano Alckmin foi o porta-voz da manutenção democrática, entre aspas, das reformas ultraliberais, trabalhistas e da Previdência. O futuro governo Lula-Alckmin, que afirma ser possível conciliar interesses dos empresários poderosos com as necessidades dos trabalhadores e todo o povo pobre, caminha para ajudar na recomposição de alguma direita tradicional. E nesse processo, a extrema-direita vai atuar para moldar os contornos das mudanças políticas para ocupar o espaço do, entre aspas, conservadorismo esclarecido.
Já o professor de filosofia da Unicamp, o Marcos Nobre, levanta a bandeira da necessidade de reconstruir a direita democrática com um suposto pacto democrático entre o PT e uma oposição de direita que isolaria o Bolsonaro e reformaria as instituições democráticas, retomando uma polarização similar à que tínhamos entre PSDB e PT. Dessa forma, para o Nobre, o PT deveria evitar o que chama de PMDBismo, que para ele é a antiga forma de governar buscando supermaiorias parlamentares, fazendo a oposição ser absorvida para dentro dos governos e não sendo capaz, por isso, de promover mudanças, caindo no que chama de conservadorismo democrático. Assim, sua proposta de que o PT governe somente com os partidos de direita necessários para compor a maioria e não supermaiorias, como se houvessem golpistas arrependidos que pudessem entrar nesse jogo, dentre os quais o Sérgio Moro, enfim, uma verdadeira utopia sem base na realidade que ignora a composição do Congresso mais reacionário da história.
Ambas perspectivas sobre essa balela da possibilidade de recriação de uma direita democrática buscam dar corpo a uma suposta reforma das instituições em chave aparentemente democrática, mas que ignora a história recente do país, na qual mesmo essas instituições hoje assumem poderes inauditos. E essas deteriorizações foram essenciais para fortalecer o bolsonarismo e estiveram a serviço de piorar as condições de vida das massas na crise, com reformas, privatizações e destruição ambiental, cujos ataques uniram a extrema-direita com essa direita dita democrática, com a Frente Ampla hoje assegurando que essa nova herança maldita seguirá intocada. A recriação de uma nova direita é um objetivo reacionário, que tem no horizonte nos trazer de volta ao lugar em que chegamos com os acontecimentos de 2016, numa nova arena histórica de maiores crises do capitalismo. Por isso, a esquerda e a intelectualidade que atuam presas ao regime político, dando suporte ao governo, colaboram para que o combate aparentemente antissistêmico siga nas mãos da extrema-direita. Assim, a defesa irrestrita dos direitos democráticos e da revogação integral de todas as reformas deve estar associada a um projeto anticapitalista que tenha como horizonte destruir esse sistema em nome de uma sociedade socialista superior, organizada a partir das bases. É por isso que a tarefa da esquerda deve ser a de construir as bases de uma sólida organização socialista e revolucionária que saiba desafiar o sistema político pela esquerda, superando o PT e sua conciliação de classes com um programa para que sejam os capitalistas que paguem pela crise com a nossa luta auto-organizada. Por hoje é só, ouvintes. Até mais.